senhores vice-presidentes, tínhamos marcado esta nossa mesa de coordenadores para agilizarmos aqui os trabalhos da nossa comissão, mas antes disso eu queria pedir-vos também aí ter o vosso consentimento para fazer isso, porque eu acho que é importante, no seguimento da nossa visita à região autónoma da Madeira, eu estou a pensar no início da nossa próxima reunião, ou no fim, consoante o momento for mais adequado, deixar uma nota para que fique registada e lavrada em ata relativamente à nossa equipa de apoio pelo trabalho inestimável que tem tido e também tem tido durante estas visitas. A importância que tem de ficar sinalizada é porque fica registado em ata e fica registado nos nossos trabalhos e não de uma forma meramente informal, que todos vão fazendo e foram fazendo, mas formalmente não existe nesses termos e, portanto, com a vossa anuência, deixaria um momento para fazer uma intervenção com esta sinalização, dizendo que estou mandatada pelos grupos parlamentares para fazer. Portanto, eu vou ajoelhar as cabeças e vou presumir que há uma unanimidade nesta nota. E agora sim temos que passar ao planeamento das nossas trabalhos do dia. Nós começamos a ter aqui um problema relativamente quer às audiências. Eu fui falando convosco até informalmente e mais ou menos individualmente relativamente ao problema que começa a ser e o desafio de pormos em dia os nossos trabalhos. Quando estou a falar dos nossos trabalhos aqui, estou a falar de audiências e audições. Fruto de diversas reuniões de grupos parlamentares, nomeadamente, que são legítimas e não as estamos a colocar em causa, mas a verdade é que elas costumam ser às segundas e terças-feiras e têm tido um grande impacto nos nossos trabalhos. Temos, por exemplo, as próximas serão do PCP, uma vez a nossa comissão fica aqui condicionada. E fruto desta circunstância, nós não conseguimos fazer uma única audiência desde o fim do verão. Porque tem sido completamente impossível entrar uma série de requerimentos de caráter urgente. Os requerimentos de caráter urgente sobrepõem-se aos requerimentos que não foram atribuídos de caráter urgente e, portanto, isso começa a tornar-se aqui um problema na agilização dos nossos trabalhos. E eu queria pedir-vos, independentemente daquilo que diz o regimento, porque se nós o fizermos por consenso não tem problema, se nós podemos começar a intercalar audições que já estão muito atrasadas, não urgentes, com as classificadas como urgentes pelos grupos parlamentares. E isso ser aqui conversado um bocadinho à pesca da linha, porque sou pena de os partidos... Boa tarde, Mário. Eu já vou repetir... Não tem importância. E eu vou repetir o que quer dizer que nós temos, por exemplo, aqui a questão da fileira do arroz, que já está desde o fim do ano, do outro ano, mas depois entraram vários requerimentos com caráter urgente e faz com que... Sim, eu passo já. Até porque isto tem mesmo que ser discutido dos vários requerimentos uns a uns. Entretanto, entraram vários urgentes que, naturalmente, pela questão daquela que é a sua classificação como urgentes, nós tratámos como prioritários, o que nos começa a colocar aqui alguns constrangimentos, verificando para trás. Portanto, ia propor-vos se poderíamos depois ir analisando por forma a começarmos a fazer os requerimentos não urgentes, das entidades não urgentes, e uma outra proposta, passarmos a fazer uma reunião extra às quartas-feiras, às 14 horas, para aquelas audiências que já estão pendentes há muito tempo e para começarmos a pôr o trabalho em dia. O Sr. Deputado Pedro Frazão tinha pedido a palavra.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço-lhe que finalmente tenha havido ao encontro das pretensões do Chega de fazer reuniões extraordinárias para dar seguimento aos pedidos que estão pendentes. Isso é uma reivindicação que já não é nossa desde agora, é já desde o ano passado, desde a legislatura passada, em que apontámos essa como sendo a principal falha da condução dos trabalhos desta reunião pelo Partido Socialista. Acabámos a legislatura anterior com várias dezenas de audições e audiências por fazer, e assim que tomámos posse nesta legislatura, eu chamei essa mesma atenção e disse-lhe que seria impossível continuar no mesmo registro e que, portanto, além das nossas reuniões ordinárias, tínhamos logo desde o início de encontrar um dia e uma hora que fosse consensual a todos os grupos parlamentares para fazermos reuniões extraordinárias para darmos seguimento ao volume de requerimentos que iriam chegar, tanto dos grupos parlamentares como dos pedidos de audiências das várias entidades, que era que era perfeitamente previsível que assim o fosse, face àquilo que era o acontecido na legislatura anterior. Portanto, acompanho totalmente a sua pretensão, só tenho pena que tenha sido tão tarde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, desde o início que se colocou a questão da reunião extra, nós acabamos por ter sempre muitas dificuldades em fazê-la, porque a nossa comissão tem coincidido esmagadoramente com reuniões, com jornadas parlamentares, dos diversos grupos parlamentares, o que veio dificultar muito esta questão. Além do mais, depois tivemos aqui também a interrupção dos trabalhos por causa do orçamento e acabou por nos criar aqui, mas isso sempre estive em cima da mesa e recordo-me de termos, aliás, aqui em mesa e coordenadores, por consenso também, dito que quando se sentisse a necessidade passaríamos a fazer estas duas reuniões para tentar colocar em dia. O que nós temos neste momento, para terem noção, e se calhar facilitará, nós temos aqui... Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço-lhe a sua explicação e a sua tentativa de justificação, mas ela não colhe, porque vou-lhe dar, por exemplo, só o exemplo da Comissão de Saúde, que aliás é o exemplo que eu sempre utilizo e sempre utilizei, tanto na legislatura anterior como no início desta, e só para lhe dar um exemplo, na semana passada, a Comissão de Saúde, além da reunião ordinária, que foi na quarta-feira, teve também uma reunião extraordinária na quinta e outra na sexta à tarde, sendo que na semana passada existiram jornadas parlamentares. Portanto, não obstante o facto dos grupos terem as suas jornadas parlamentares, não obstante o facto do Parlamento cessar para a discussão do orçamento, nada impede que as comissões determinem reuniões extraordinárias noutros dias, nomeadamente à sexta-feira à tarde. Isso acontece noutras comissões, muito especificamente na Comissão de Saúde, que é uma comissão que também, por via da atualidade política e do caos que existe no SNS, é uma comissão com bastante volume de trabalho também, e, portanto, isso devia acontecer também aqui na nossa Comissão de Agricultura. Portanto, é lamentável que tenhamos chegado ao ponto de ter as audições tão atrasadas, e as audiências ainda mais, porque não fazemos uma audiência há muitos meses, isso dá uma má imagem da Assembleia da República às entidades que pedem para vir falar connosco, e de facto é lamentável que tenha sido preciso chegar a este atraso de tantos meses para começarmos então a atalhar esse caminho. Portanto, eu volto a saudar a sua decisão, mas ela é tardia.
Obrigada, Sr. Deputado, já compreendemos o seu ponto de vista, mas também se calhar às vezes é importante nós fazermos aqui alguma comparação, como estamos a comparar, vamos comparar mesmo. A Comissão de Saúde faz as audições todas individualizadas, nós temos vindo a aprovar, a ouvir 10, 12, 15 entidades cada vez. Se tivéssemos a metodologia da Comissão de Saúde, o nosso trabalho estaria claramente muito mais atrasado. Basta pensarmos que a última audição que fizemos com 16 entidades, pela metodologia que me foi dada a conhecer da Comissão de Saúde, teríamos 16 audições. Portanto, ainda hoje não iríamos sequer a meio das nossas entidades. Os senhores deputados e os grupos parlamentares, e essa, porque é sempre uma vontade e um consenso dos grupos parlamentares, têm acordado que sobre cada temática, retirando os membros do governo, que obviamente têm que ser ouvidos separadamente, como é natural, mas temos acordado, por consenso, nunca houve aqui oposição de nenhum grupo parlamentar, ouvir todas as entidades de uma única vez em audições conjuntas. O que nos tem, de facto, agilizado muitíssimo trabalho, porque se tivéssemos a ouvir as entidades uma a uma, como à partida deveria ter sido, para dar como exemplo, desde a questão da língua azul, quando discutimos agora a questão do bem-estar animal, estaríamos a falar de quase 30 entidades e o nosso trabalho estaria... E isto é uma agilização com a participação, obviamente, dos grupos parlamentares, o que não obsta ao facto que nós precisamos colocar em dia os nossos trabalhos, mas também, e depois eu passar-lhe-ei a palavra ao Sr. Deputado Mário Lopes e Pedro Frazão, que pediram a palavra para intervir, o que não obsta que nós tenhamos realmente audiências em atraso, mas, e também não pode passar essa ideia porque ela não é verdadeira, não temos imensas audições nem audiências em atraso, mas a intenção desta mesa é que não tenhamos audiências nem audições em atraso. Portanto, porque inexoravelmente acabamos por ter frutas circunstâncias. Agora, a nossa intenção é não termos mesmo em atraso e estarmos sempre atualizados naqueles que são os nossos trabalhos pendentes. E, portanto, e isso é... Não deixo de assumir a minha cota de responsabilidade naquilo que está atrasado, porque havendo alguma coisa atrasada, a responsabilidade é sempre minha. E eu assumo-a sempre. Mas não que não tenha havido e não tenha já haver um grande esforço por parte desta comissão para ter o trabalho o mais possível em onda, até porque aquela que é a iniciativa dos grupos parlamentares tem sido muita. Portanto, e eu vou, para vos dar exemplo, antes de passar a palavra, do que estava a dizer, houve vários requerimentos relativos à gripe das aves. Um deles, da iniciativa liberal, que está aqui presente, a Comissão de Saúde endereçou-nos um convite para ouvir as duas entidades em causa, que estão em causa. Nós já fizemos aquelas que eram só da nossa competência e ser-lhes-á, entretanto, notificado, porque nós só recebemos agora isto. E a Comissão de Saúde convida-nos, nós entendemos que é mais competência da Comissão de Saúde, como aliás o Sr. Deputado Mário Lopes concordou, e convidou-nos para ser no dia 11 e 12 de março. Nós já fizemos estas audições no dia 29, aproveitando um espaço que tínhamos, porque às vezes também temos que perceber, e todos têm as suas idiosincrasias e os seus desafios, não é isso? Portanto, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, tinha pedido, e depois o Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, espero que a visita à Madeira tenha sido proveitosa. Infelizmente, por termos tido a nossa convenção, não me foi possível a mim ter estado presente. Eu queria só dizer que, relativamente a esta questão de qual a metodologia adotar, que se nós seguíssemos a metodologia da Comissão de Saúde, estaríamos a excluir os grupos parlamentares pequenos, porque é humanamente impossível nós desmultiplicarmos por tantos grupos de trabalho e tantas comissões. Não é humanamente possível. Não, enfim, somos poucos, o trabalho é exatamente o mesmo, só que em vez de ser a dividir por 70 ou por 80, é dividir por 8. E quem diz 8 é a Iniciativa Liberal, diz também PCP, Livre e Bloco de Esquerda. E, portanto, nós achamos que esta abordagem pode ser um pouco menos eficiente, menos lenta, mas permite acomodar aos grupos parlamentares na sua agenda a participação. Um bocadinho melhor, pelo menos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Frazão, tinha pedido a palavra.
Assim dispenso, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sim. Bem, então, Sr. Presidente, obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria colocar aqui uma questão neste ponto de vista. Eu acho que é importante nós não ter um dia, ter vários dias até acertar o calendário, não é? Nem sequer era um dia extraordinário que vai resolver aqui o nosso problema de acumulação. E por isso, obviamente tendo em conta aquilo que são os dias que estão no calendário do funcionamento da Assembleia da República, dos plenários, do dia para os grupos parlamentares, daquilo que são as jornadas que irão vir nos próximos tempos, mas temos que fazer um esforço passo a passo, diria eu. E por isso, aquilo que é a apreciação que já ouvi, quer da Sra. Presidente, quer nomeadamente do deputado Pedro Frazão, ainda por cima esta comissão tem aqui uma particularidade que é boa, não é, Má? É que a grande parte dos deputados que compõem esta comissão são de fora. E diz aqui, os meus olhos dizem-me que os de fora, que não de Lisboa, são os que estão normalmente mais disponíveis para estar cá durante a semana. Pronto, mas isso sou eu a fazer essa apreciação. Por isso, como nós temos uma boa parte, para não dizer no todo, de deputados de fora, são os que têm mais disponibilidade, se calhar, para estar aqui, porque têm menos agenda pessoal, diria eu, do que os naturais do Círculo de Lisboa. Isto é transversal a todos. Pronto, mas à parte dessa apreciação, eu acho que deveríamos criar aqui esse calendário já para ter a solução para tudo o que está atrasado. Temos os grupos de trabalho, temos o grupo de trabalho do vinho, teremos, entretanto, outras questões que irão aqui colocar, e para chegar também aqui uma outra coisa, que é o seguinte: não deveria, mas vai acontecer, não pode ser invocável, mas vai ter interferência na nossa vida, que se chama autárquicas, e por isso o que não fizermos aqui, todos nós percebemos que temos, ou uma grande parte de nós temos, uma vida política para além daquela que é a vida aqui de deputado, e vai-nos colocar aqui mais à frente, mas não mais à frente, muito à frente, é daqui já alguns meses, mais dificuldade no nosso calendário também. E por isso, não sendo invocável, mas isto é uma visão muito realista, nós vamos ter a afunilar mais para a frente o nosso tempo. Por isso, se nós fizermos por a nossa vidinha, coletivamente, aqui falando por a Comissão, se a Sra. Presidente me permite, não é? Se nós fizermos por a nossa vida, organizamos e, de alguma forma, facilitamos depois os nossos calendários em termos do trabalho político extra comissão e extra deputado que se vai deparar sobre muitos dos que aqui estão de certeza absoluta. Eu permitia-me já tentarmos acertar calendário, ou que se faça uma proposta para reunirmos brevemente já com esse calendário acertado.
Obrigada, Sr. Deputado. A ideia era um bocadinho essa do que acabou de dizer o Sr. Deputado Nelson Brito. É precisamente tentarmos aqui acertar um calendário para tentarmos colocar o mais possível em dia. E eu estava a tentar fazer isso antes das intervenções, mas vou agora fazer, porque parece-me que é importante. Nós temos aqui audiências pendentes. A Direção Nacional das Industriais de Laticínios, que querem falar sobre a situação, as perspectivas e algumas das questões que atualmente mais preocupam o setor. Temos a Associação dos Agricultores e Proprietários do Perímetro de Rega do Mira, também. Não dizem o motivo, mas pedem para ser ouvidos pela Comissão. Depois temos a Associação dos Profissionais de Pesca do Rio Minho e Mar, a Associação de Pescadores da Ribeira Minho e Empresas que Comercializam Meixão no Rio Minho, também, que tem a ver com o Meixão no Rio Minho. Sr. Deputado Pedro Frazão, estava-me aqui a ser chamada a atenção pela Sara, não pela Sara, pela doutora Sara, que temos aqui também para a semana um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega relativamente a esta matéria. Sim, do Rio Mina. Do Rio Mina. Precisamente, porque temos aqui um pedido de audiência também do mesmo perímetro. E com isto... A pergunta que lhe ia fazer, parece-me que fará sentido nesta altura, é se nós, a ser aprovado o vosso requerimento, se podemos considerar isto numa única vez audiência e audição, portanto, se calhar, porque se nós estaremos aqui numa repetição. Eu passo a explicar. É do Mira.
Mas qual é o
nome? Associação dos Profissão. Desculpa, agora deixo. Associação dos Agricultores e Proprietários do Perímetro de Rega do Mira.
Faz parte do requerimento.
Que faz parte aqui do requerimento que vai ser apreciado o Chega. Era essa a minha questão.
Sim, mas o tema ou a associação também
está aí? A associação está aqui especificamente no requerimento.
Presidente, eu gostaria de...
Sim, era uma pergunta mesmo, senhor.
Sim.
Deputado.
Então, relativamente a essa temática, eu julgo que provavelmente a temática em apreço será a mesma, mas até por lealdade institucional e porque também existe outro requerimento sobre a mesma região do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu penso que talvez fosse mais avisado nós, e porque os requerimentos, creio eu, não têm caráter de urgência, talvez seja melhor, seja mais avisado o Parlamento, enquanto instituição, dar seguimento primeiro ao pedido de audiência e depois de recebermos cá a audiência, depois então entrarem os requerimentos de audição. Digo isto para não tentar até partidarizar, eu sei o que é que se trata, para ser completamente transparente, o nosso grupo parlamentar já reuniu com essa associação e foi daí que nasceu o ímpeto de entregar este requerimento. Provavelmente a associação teve também esse... Provavelmente não. Factualmente a associação teve também esse ímpeto e, portanto, a sugestão que eu dava, em vez de unir essa audiência ao nosso requerimento, porque acho que era estar a partidarizar aquilo que é um movimento associativo, penso que esta comissão deveria, em primeiro lugar, dar lugar à audição e depois, então, aos requerimentos, se eles fossem aprovados.
Sr. Deputado Pedro Frazão e Nelson Brito, esta pergunta vai ser para os dois, atento terem requerimentos no mesmo sentido. A pergunta que vos faço é se entendem que não devíamos colocar na ordem do dia a discussão estes requerimentos antes da audiência, porquanto, se as colocarmos, isto são perguntas no seguimento a que aquilo acabou por ser dito, porque também se os colocarmos e aprovarmos na ordem do dia, é difícil para políticos fingirem que estes requerimentos não existem e não foram apresentados e discutidos. Portanto, é o que é isto? Isto é da dinâmica política? Perfeitamente legítima e não há aqui uma nota de avaliação política, mas nós tínhamos para a próxima ordem de trabalhos, se houver consenso, não colocámos na ordem de trabalhos os requerimentos, mas tem que ser por consenso dos autores. Essa é a pergunta, claramente, que eu tenho que ser feita. Não, mas tem que ser feita, eu tenho que a fazer. Ela está na proposta de ordem de trabalhos, portanto, eu estou a fazer a pergunta que tem que ser feita claramente. Sr. Deputado Nelson Brito, já ouvi com a mão no microfone.
Posso? Sim. Sr. Presidente, obrigado. Bem, eu compreendo aquilo que é o argumento invocado pelo deputado Pedro Frazão. Compreendo e de alguma forma aceito. Mas depois temos aqui um dado prático também, é que se cumprirmos, que eu concordo, já disse, se cumprirmos aquilo que for, quer por cronologia, quer até por uma visão de que foi um input dado até por a própria associação em termos cronológicos, primeiro pediram uma audição e depois é que o Chega pede depois esta audição, o assunto será o mesmo, certamente, não é? Agora, vai-se esgotar é depois o tema, não é? Se houver, quase certeza, diria eu, sentar aqui a fazer futurologia, que o vosso requerimento depois não faz sentido estar a dobrar sobre o mesmo assunto. Pronto, essa é uma questão que é o vosso requerimento, pronto, e depois é uma questão que diria eu que assistiria ou Chega, pelo menos, mantê-lo ou retirar. Agora, a problemática do Mira, não só por parte dos proprietários, mas dado que foi invocado, é uma problemática que tem outra volumetria, certamente, digo eu, que não só o dessa visão dessa associação de proprietários. E foi nesse sentido que o Partido Socialista colocou uma série de atores, salvo erro, a Luz ou Morangos, as autarquias envolvidas, nomeadamente a autarquia de Odemir e de Algesur, a de Gadre, sim. A própria de Gadre. E eu acho que há aqui uma volumetria que poderia dar logo, numa lógica de economia processual, poderia dar logo aqui outra visão, sem retirar essa perspectiva que o deputado Pedro Frazão deu. Agora, pronto, tudo, se for para respeitar, nós não seremos, acompanharemos, percebemos, porque concordamos com esse ponto de vista. Agora, também fico bom de perceber que depois o requerimento do Chega, não querendo ser futurologista, dilui-se de certeza nisso, porque a mesma associação não virá aqui, certamente, se vier sobre dois temas, também tudo o que eu estou aqui a dizer não faz sentido, não é?
A pergunta que fiz foi precisamente por estarmos a falar da mesma entidade, temos num requerimento a mesma entidade que temos uma audiência para fazer. Neste momento elas não têm caráter de urgência, estas audiências estão muito atrasadas, nós precisamos mesmo fazê-las. No entanto, obviamente que retirar ou apresentar ou agendar a data para discutir um requerimento é do proponente. E isso, eu só fiz a pergunta por estarmos a falar, para que fique também aqui muito claro, da mesma entidade. Que estamos aqui numa audiência e temos para a apreciação de um requerimento, já na proposta da ordem de trabalhos que já seguiu para os senhores coordenadores, que o nosso ponto 4 é precisamente esta matéria, é só, mas obviamente cabe ao autor da iniciativa essa questão. E podemos discutir o requerimento e depois chega a avaliar se eu pretendo manter ou não depois da audiência. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sim, Sr. Presidente, é exatamente isso. Portanto, nós não prescindimos da apresentação do requerimento e da proposta à aprovação. Os grupos parlamentares também poderão determinar o seu voto, obviamente, mas não prescindimos desse ímpeto político que motivou esta apresentação deste requerimento. Voltando a sublinhar que me parece avisado que seja feita primeiro a audiência para depois ficar para posteriormente a audição. Se no decurso da audiência as nossas inquirições forem satisfatórias, obviamente que da nossa parte existe a latitude suficiente para podermos retirar isso mesmo, depois de ser aprovado. Portanto, não, daí também, com toda a lealdade, também vos posso dizer que obviamente poderemos ter isso em conta, mas acho que não devemos prescindir da apresentação do requerimento.
Obrigada. Sr. Deputado, assim faremos.
Senhora Presidente, mas eu
sim, queria, deputado Nelson
só em relação
Henrique
a esse tema. O Partido Socialista não prescinde que o nosso requerimento sobre as entidades todas que envolvemos seja colocado logo na próxima reunião, se possível.
Já estão na ordem de trabalhos que nos enviamos.
Pronto. Nós não prescindimos de o retirar.
Já estão. Eu apenas fiz a pergunta mais especificamente ao Grupo Parlamentar de Estado Chega, porque era especificamente sobre a mesma entidade que está aqui. Não tem a ver com o teor do requerimento, mas sim, estamos a falar da mesma entidade. E não de várias entidades, é daquela entidade em concreto. Temos aqui mais algumas. A seguir temos a Promis, a CNA, o Mavin e as câmaras municipais de Algesur, Odmira, Ourique e Portugal Fresh, sob o tema apresentação do manifesto Água ao Serviço do Futuro. Temos Ampliáqua, também para a apresentação da iniciativa estratégica de elevado impacto para o setor agrícola português, intitulado Mapeamento Avançado e Rastreabilidade de Solos em Portugal. E temos, por fim, este tem alguns dias, um pedido de audiência da FNOP, que todos conhecem, que é a produção de tomate da indústria em Portugal. Estas são as audiências que temos, no entanto, parecia-me que mais urgentes, até pelo tempo que já decorreu sobre os pedidos, seriam ANIL, a Associação do Perímetro de Rega do Mira, agora vão-me dispensar de ler a totalidade do nome, porque já aqui a discutimos, os pescadores do Rio Minho e Mar, bem como a Promis, porque todos estes ainda são de setembro, o mais recente é do dia 16 de setembro. Sim, Sr. Deputado Nelson. Sr.
Presidente, aqui socorrendo de uma cábula que pedi à nossa Sara enquanto falava, a Sara disse-me que estas audições têm expectativa de uma hora de duração, 50 minutos, uma hora, fazendo fé que assim é...
Fazendo fé que os grupos parlamentares mais pequenos costumam faltar.
Pronto, tudo bem, nós percebemos, uma hora tem aqui perigosidades, né, de poder não ser cumprida por razões de participação. Pois, eu acho que o acelerar o passo que há pouco invoquei é que todos nós temos de estar disponíveis para numa ou duas semanas fazer aqui uma quarta ou uma sexta extraordinária e fazer aqui duas ou três ou quatro. Quer dizer, eu acho que temos todos capacidade de estar aqui, diria no limite, pelo menos duas a três audições na expectativa de uma hora. É cansativo, é, puxa por nós, mas epá, o pessoal da agricultura é diferente, a gente tem outra fibra, nós temos outra fibra, até o deputado Pedro Frazão tem outra fibra também, deixa estar na agricultura, só por isso.
Na verdade, Sr. Deputado Nelson Brito, era exatamente essa a intenção, era juntar estas audiências. Eu até estava a falar em três, mas é capaz, mas a doutora Sara olhou para mim com ar de isso é demasiado, e portanto duas de cada vez, pela ordem que entraram. Portanto, a ordem será muito simples, é que entraram. Nós agora, com as jornadas parlamentares, vamos tentar calendarizar, porque... Sim, mas essa... Sim, por isso tem que ser sempre. Ou podemos fazer, como nós agora temos jornadas parlamentares, na próxima semana é muito difícil... Não, na outra. Na semana, mas temos o Sr. Ministro na... Não, desculpem. Temos o Sr. Ministro dia 11. Temos o Sr. Ministro dia 11. Para além do Sr. Ministro, já temos aqui uma agenda bastante, bastante exigente, digamos assim. Mas sugeria que na quarta-feira, e isto teria que ser no fim do plenário, para serem duas de cada vez, não pode ser...
Quarta já chamamos a
APA e a... Ah, já está aqui, está-me a chamar a atenção, que já temos a APA e a DGAV que estão previstas... A de Gave.
Dia 12 temos às 9 o grupo de
trabalho. É ao contrário. O grupo do vinho, se tiver, desculpem, mas os grupos de trabalho é que têm que se adaptar às comissões.
Já foram convocados.
Ah, pronto. Então vamos fazer aqui um esforço. Ficará para o fim do plenário. E eu falei na região autónoma e isto houve aqui uma grande... Aproveitei para falar, isto há aqui uma grande resistência, especialmente porque muitos de nós são de localizações muito distantes, mas nós vamos ter que marcar uma ou duas terças-feiras de manhã. Não há outra forma de resolver este problema. Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão, para sempre queria pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, eu acho que é preferível as terças-feiras de manhã do que as quartas-feiras pós-plenário, porque nós temos tido plenários muito longos e, quer dizer, nós também temos que ser, acho que também, nas quartas-feiras de manhã também existem outras comissões a existir, portanto, mesmo um deputado desta comissão que entre na quarta-feira de manhã num grupo de trabalho, sair daqui às 11 da noite, não me parece... Nós damos preferência às terças-feiras de manhã, pese embora o facto de sabermos que já vêm deputados de longe, mas podemos marcar para as 10, 10 e meia, 11 até, se marcarmos às 11 com 2 horas de audição acabamos ao meio-dia e meia, portanto dá mais do que tempo para depois podermos reunir à tarde novamente, mas nós damos preferência às terças de manhã.
Sim, Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados. Naturalmente que quem vive longe, e é verdade que isso não é premissa, mas, no entanto, eu quero só dar conhecimento do seguinte. Eu, para estar aqui às 11 horas, tenho que sair de casa mais tardar às 5 da manhã, 5, 5 e meia da manhã. E é verdade que nós, à de segunda-feira, também temos trabalho político, todos nós. Já não falo depois no período autárquico, do processo autárquico. Não vou falar nisso, nem vou falar de outras coisas. Todavia, eu também quero que as pessoas sejam sensíveis a isso. Não é? É que nós, segunda-feira, ainda estamos no período de inverno, que apanhamos nevoeiro, apanhamos frio, apanhamos chuva. Eu recordo-me de uma última vez que vim, tive que vir numa segunda-feira, e tive que vir à noite, desencadeei uma infecção na vista que ainda ando, não sei se não tenho que ser operado. Portanto, porquê? Porque requer um esforço físico enorme. Portanto, são 5 horas e meia a conduzir. E é essa sensibilidade que eu apelo às pessoas, naturalmente. Não é? Agora, do meu ponto de vista, é verdade, e compreendo que após o plenário possa afetar um ao outro. Mas, raio, não há outra maneira, se não for à quarta-feira, não sei qual o motivo, terça-feira, ao final do dia... Tudo bem, terça e terminada uma não...
Senhor deputado Amílcar Almeida, só para esclarecer, nós podemos ter uma ordem de trabalhos intensíssima na terça-feira, uma reunião extra nunca é da terça-feira, porque essa já por natureza é a reunião ordinária. As nossas reuniões já são bastante longas e temos aqui alguma dificuldade de colocarem... E fazendo aqui uma manifestação de interesse, se me permitem... Eu vivo também a 450 quilómetros, portanto, causa-me um enorme transtorno também desse ponto de vista, o que não é o que está aqui em causa. Mas não vejo maneira de nós conseguirmos resolver isto sem nos socorrermos de uma ou outra terça-feira. Não vejo maneira possível. Sim, Sr. Deputado Amílcar Almeida.
A que está agendada já o grupo de trabalho, setor vinícola, eventualmente alterarmos a hora. Não somos assim tantos, somos... Sou eu, aí é o... Dois, somos três, quatro. Seis. E encaixar-vos num dia...
Nós não podemos reunir a nossa comissão na hora do nosso grupo de trabalho.
Quarta-feira.
Os grupos de trabalho não podem conflituar com as reuniões das comissões. Especialmente a sua comissão-mãe.
Então, mas...
Especialmente... Sr. Deputado, meu comentário. Especialmente com a sua comissão de onde vem. Diga, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente... Eu penso que os argumentos do Sr. Deputado Amílcar Almeida são atendíveis, não só para ele na sua condição particular, mas também de muitos outros deputados desta comissão. No entanto, acho que podemos dividir aqui o mal pelas aldeias, como diz a sabedoria tradicional, e fazer numas semanas às terças, noutras semanas às quartas. Também existe a questão de que o Sr. Deputado Amílcar Almeida é coordenador de um grupo parlamentar que, graças aos portugueses, tem bastantes deputados efetivos, neste caso 5, e portanto pode também estar a fazer uma, digamos que uma centralização na sua pessoa de todas as intervenções. Aliás, a prática do seu grupo parlamentar tem sido, e muito bem, dividir as intervenções pelos vários elementos efetivos e até não efetivos do seu grupo parlamentar nas audiências e audições, e portanto o senhor deputado pode, numa outra audição, chegar mais tarde ou vir no final para cumprimentar as entidades e marcar a sua presença na reunião em apreço. Mas, de todo modo, acho que podemos ter aqui uma situação de dividir o mal pelas aldeias, fazendo umas semanas à terça, noutras semanas à quarta, pós-plenário. E existirá também... Diga? Existirá também, provavelmente, a possibilidade de também... Se na quarta-feira o grupo de trabalho do setor vitivinícola poder antecipar talvez um pouco para as 8h30 a sua reunião, nós podermos começar por volta das 11 e aí já conseguimos conjugar. Não é possível a grelha? Sim, é do dia 12, não, mas vende caso a caso, não é? Se forem poucas entidades, se for só uma entidade, para o grupo, se o grupo de trabalho vitivinícola ouvir só uma entidade, se conseguir puxar, por exemplo, a reunião para
Sr. Deputado Pedro Frazão, deixa-me só dar aqui uma explicação.
Aqui várias,
não, eu percebi, mas acho que era importante.
Para podermos conjugar os vários
não, era só,
mas...
era só uma nota. Eu estava só a tentar encontrar um momento para as audiências, para que deixemos a terça-feira para as longuíssimas audições que temos para fazer. Estou a tentar aqui uma solução para as audiências, porque, sendo que nós... Estava a tentar dar-vos nota que nós, fruto... A ver se... Porque, para além disso, ainda temos aqui a senhora Secretária de Estado das Pescas para ser ouvida, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, precisamente, sobre políticas gerais das pescas. Temos de marcar, isto implica-nos... Uma tarde, uma terça-feira, tarde. Depois ainda temos aqui a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração das Lesírias, a requerimento do Chega. Depois ainda temos aqui a audição da DGAVE, que está prevista para dia, sobre o fogo bacteriano, porque a DGAVE na altura não pôde estar presente e, portanto, ficou pendente uma entidade que temos de ouvir. Não, mas é só... É só para vos dar nota do que nós temos pendente. É só que eu estou a tentar dar-vos nota. Nós temos previsto marcar... Nós estávamos a prever marcar para o dia 19 deste mês, que é a data mais próxima, até porque tinha sido em caráter de urgência, e é importante darmos aqui algum andamento para fechar estas audições, que é a única que está... Depois temos aqui a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas sobre a programação da PEPAC, que não foi feito já, porque o PS concordou que houvesse uma ronda adicional no dia 11 e com isto ficasse o PEPAC para data posterior. Para data posterior, foi isso que aprovamos. Depois ainda temos aqui a audição das associações orizícolas nacionais. Deixe-me só acabar, senhor. Depois já lhe passo.
Acho que não interessa.
É para
estar
perceber
a nomear,
um bocadinho o que temos aqui.
Sim, Sr. Presidente, eu percebo, mas nós temos aqui dois tipos de eventos. Temos os eventos mais, com uma grelha mais curta, em que 60 ou 70 minutos nós despachamos isso, que são os casos das audiências e das audições que não são membros do Governo, e eu acho que essas podem ser conjugadas com o grupo de trabalho no vinho às quartas-feiras de manhã, e as outras, os outros eventos, que são as audições dos membros do Governo ou de várias entidades, que são mais longas e que essas têm obrigatoriamente de ser às terças-feiras à tarde. Portanto, para ser muito pragmático, eu acho que nós podemos distinguir entre o evento mais longo e esse fica às terças-feiras à tarde. E os eventos mais curtos, em que despachamos em 60, 70, 80 minutos no máximo, podemos fazer à quarta-feira de manhã, depois do grupo de trabalho vitivinícola.
E, portanto...
Sim, pronto. E, portanto, dessa forma conseguimos...
Nós acordamos na nossa comissão que as audições mais curtas seriam nas quartas-feiras às 14 horas. Portanto, essa já está aprovada. Nós estamos a tentar encontrar um outro espaço para além deste, porque este já foi aprovado logo no início para as audiências. À terça... A terça à tarde já é o dia das nossas reuniões, meus caros. A terça, nós não estamos aqui a acordar, a agendar coisas à terça, porque a terça já é o nosso dia ordinário. Eu ia propor-vos o seguinte, se calhar tentarmos fazer aqui uma calendarização com tudo o que temos aqui previsto, urgente e não urgente, fazer chegar aos coordenadores todos que nos dão a resposta sobre se estão de acordo ou não estão de acordo. Por forma a que seja assim mais simples para todos nós, e nós colocando isto numa espécie de Excel, talvez nos ajude a organizar estes trabalhos com o que está pendente e não aquilo que está para a aprovação. Sim, Sr. Deputado Nelson Brito, que está com a mão no microfone.
Sim. Três registros rápidos. Bem, em primeiro lugar, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós aceitamos desde já a proposta. Primeira questão, a proposta que vier, aceitamos-la já, falo já às cegas. A segunda questão que se deve a nós, peço desculpa pela alarvidade democrática ao Mário, porque de resto todos temos essa capacidade, que é, todos nós temos a capacidade de cumprir um calendário que seja proposto, tendo em conta que temos aqui vários deputados eleitos, é uma questão nós nos organizarmos, cada grupo parlamentar internamente. Mário, o Mário é que fica aqui, o Mário, o CDS. Mas esse já não aparece, esse também já não aparece. Bem, e o terceiro registro são. Não, é para o seu deputado Pedro Freitas. Não, o destinatário não é presidente.
Ouça o senhor deputado André Sandrito, que ele quer terminar a frase. Senhor deputado, o senhor deputado Pedro.
A terceira questão que estou aqui a constatar é que está vista a dificuldade, porque já sei, já me testemunharam, que era a mesma dificuldade há 2 anos esta parte. Está visto porque é que atrasaram muitas também. Não é, nem poderia ser só subsumido, neste caso, a uma pessoa que conheço bem, que era o anterior presidente da Comissão, neste caso o meu camarada e conterrâneo do Baixo Alentejo, Pedro do Carmo. Acho que houve várias tentativas, mas depois acabava era por ir portando no tempo estas questões. Pronto. Do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós estamos disponíveis, nós fazemos parte da solução, diria, sem prejudicar ninguém, à direita que se organizem para ver se conseguem chegar a algum acordo.
Obrigado, Sr. Deputado. Na verdade, eu tenho algumas reticências em marcar para as quartas de manhã, e o motivo é muito simples. Há 2 dias de comissões ordinárias, que é as terças à tarde e as quartas de manhã. Eu, marcando reuniões para as quartas da manhã, estou à partida a impedir todos os pequenos grupos parlamentares estarem presentes em qualquer reunião dessas quartas de manhã. E eu estou a evitar fazer isso, porque também acho que uma coisa é nós marcarmos no momento em que há possibilidade efetiva destes grupos participarem, outra coisa é nós estarmos a marcar e saber à partida que eles não têm qualquer possibilidade, já teórica sequer, disso acontecer. Porque nas quartas de manhã há uma repartição neste Parlamento dos trabalhos das comissões, reuniões ordinárias, que é disso que estamos a fazer. Falar que é terça à tarde e quarta de manhã. E os pequenos grupos parlamentares têm que se dividir por várias comissões, nunca mais participarão em nenhuma destas reuniões das quartas de manhã. E, portanto, eu tenho aqui alguma dificuldade em fazer esse agendamento, porque também é uma questão de respeito democrático pelos partidos que têm menos membros. É muito fácil, dizia o Sr. Deputado Pedro Frazão, e bem, o PSD tem muitos deputados, pode fazer substituir, o Chega, exatamente igual, ou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, qualquer um entre os seus efetivos e suplentes, consegue ter com facilidade vários deputados a assegurar cada um destes momentos. Portanto, se houver uma possibilidade da Presidente, também tem 2 vice-presidentes para assegurarem os trabalhos, isto é mesmo assim, o primeiro ou a segunda vice-presidente. Os grupos parlamentares mais pequenos não têm esse recurso e também não. Eu sinto algum desconforto em tomar a decisão à partida, que já sei à partida, que não permitimos que estes grupos participem nos trabalhos. E daí me verem tanta reticência com as quartas de manhã, para que fique claro, e vamos tentar encontrar aqui uma forma de, mesmo que o grupo... É isso, vamos tentar fazer aqui uma amálgama para que isto aconteça. Portanto, fico mandatada por todos e o meu motivo e a minha resistência é tão só esta. Para mim é muito simples fazê-lo, ou para qualquer um dos grupos parlamentares maiores que aqui está, mas temos de pensar também nos outros que têm menos.
Não, não, não. Quer dizer, nós também não nos opomos não, que seja a quarta-feira pós-plenário.
Sr. Deputado, eu não achei, não estava...
Acho que podemos aqui, já foi encontrado o consenso, de mandatar a Sra. Presidente e os serviços de fazerem uma gestão de, como diz a sabedoria popular, de ir dividindo o mal pelas aldeias.
E assim faremos. Eu só queria dar uma explicação pelo motivo por qual estava que ter alguma resistência. À quarta-feira também achei que faria sentido. Mas isso eu coloquei em mesa e coordenadores e houve aqui uma grande unanimidade, portanto esse assunto não me preocupa. Agora vamos, também temos, porque já estamos quase na hora do plenário, o outro assunto que queria discutir convosco é as iniciativas pendentes na Comissão, nomeadamente as especialidades. Temos aqui as iniciativas do resgate animal, que enviou o prazo para a apresentação de contributos no dia 3 deste mês, e portanto agora estava a pensar e colocar à vossa consideração um prazo que demos, a calendarização para a entrega foi 10 dias, portanto, estávamos a pensar na reunião, na próxima reunião, com ser 10 dias para propostas de alteração. Pergunto se estão de acordo, portanto, e depois seguida a votação do texto final na fase seguinte. Também temos aqui, agora peço atenção ao PS, porque o Chega está a ouvir, relativamente aos PGRs do Chega e do PS, do tema matadores, se me posso dizer assim, que é o 176 do Chega, e falta-me aqui o número do PS, por algum motivo não apareceu aqui, mas tem a ver ambos com a questão dos matadores do Algarve. Pediram um prazo para tentar chegar a um texto conjunto, e era precisamente para vos sinalizar e saber se haverá... Vamos... Posso? Sim, sim, Sr. Daniel.
Sr. Presidente, o entendimento do Partido Socialista é que o entendimento continua possível para chegar a esse texto conjunto. Pedi aqui de prorrogação, porque eu acho que se não pudesse ser, seria uma prorrogação inútil, não é? Mas eu tendo em conta...
Sim, acompanhamos também, Sr. Presidente.
Portanto, não levaremos à próxima reunião.
Saltamos uma reunião, na próxima.
Mas vou solicitar-vos ambos que, com a nota que nós não vamos colocar, nesse caso, até nos ser sinalizado, ficará aí pendente. A Sara já olhar para mim que não estamos a cumprir.
Não podemos colocar sem nos enviar. É isso. Texto.
Não vamos colocar, não entrar em nenhuma ordem do dia até o texto. Ou até chegar ou o texto final ou a sinalização, que não há acordo para texto final e que fazemos votação. Portanto, mas nós aguardaremos, ficará a aguardar aquilo que tenham. O mesmo sucede para.